Agora, começando o terceiro bloco desse podcast, a gente vai para a Espanha também falar da GP2, que começou oficialmente a sua temporada nessa corrida, porque antes eles disputavam a GP2 da Ásia, que era uma forma só de mexer nos carros, para outros pilotos testarem, tanto que muitos dos nomes oficiais nem estavam correndo por lá. Então, agora começou o campeonato para valer. E é interessante comentar que esse ano a gente tem vários brasileiros correndo. O principal deles, que tem reais chances de vencer o campeonato, que está numa equipe boa, é o Lucas de Grassi. Mas a gente também tem o Diego Nunes, tem o Luiz Razia e o Alberto Valério. Então aí é um pessoal para a gente ficar de olho, representando o Brasil internacionalmente, assim, numa categoria de ponta mesmo. E comentando um pouco sobre o grid, os dois primeiros pilotos são os test drivers da Renault, que é exatamente o Romain Grosjean e o Lucas de Grassi. E eles ficaram assim muito próximos no tempo, assim. Foi diferença de 0,21 milésimos de segundo, ou seja, por um pouquinho o de Grassi não conseguiu a pole, ele até reclamou que foi atrapalhado e tudo mais, mas a vida continua, né? E bem, essa primeira prova aconteceu depois do treino oficial de classificação da Fórmula 1 e foi uma bela oportunidade para quem só acompanha a principal categoria do automobilismo dar uma olhada nos meninos correndo, porque eles mandam muito bem, eles encontram lugar para ultrapassar onde não existe, eles disputam posição o tempo inteiro. Então é assim uma categoria fantástica e vale muito a pena assistir, né, Thiago? Você como fã condicional das todas as categorias, as demais categorias além da Fórmula 1, você pode dizer até melhor que eu.
Não, com certeza. Existe muito mais além do universo da Fórmula 1 que as pessoas precisam descobrir. A gente faz a campanha aqui, a gente até fala de tudo isso, porque as pessoas às vezes não sabem o que estão perdendo, porque às vezes a gente sabe que tem provas na Fórmula 1 que são tão chatinhas, que não tem disputa nenhuma, uma ou outra briga no começo, e a gente tem essas categorias recheadas de brigas, de ultrapassagens. E a GP2 ainda tem um fato maior, que provavelmente são pilotos que todo mundo vai estar assistindo na Fórmula 1 daqui 2, 3, 4 anos. É a primeira prova, o Grosjean, precisa falar nada, tá dando banho aí, venceu com muita facilidade. E essa história, que todo mundo sabe que o Piquet tá com a batata dele assando na Renault, e são os dois pilotos de testes aí da equipe. Então, o de graça e o Grosjean meio que brigam por essa vaga no ano que vem, se o Piquet continuar a começar, ou talvez até neste ano, né? Sendo um pouquinho mais pessimista. O de graça estava sensivelmente com problemas no carro, não sei se era de acerto de pneu que era. Ele conseguiu esse bom tempo na qualificação e na prova ele andou muito mal, foi caindo, caindo. Ele até tentava resistir, brigou primeiro muito forte com o italiano Luca Felipe da Supernova, foi ultrapassado. Depois chegou o Pastor Maldonado, que é uma das grandes, dos grandes faces aí dessa prova. Um piloto sensação, é aquele que vai para cima, tipo. É assim.
Takuma Sato.
Talvez entre Takuma Sato e Montoya, sabe? Aquele piloto. Vamos falar Montoya porque os dois são latinos. Mas assim, que faz dar show tudo, mas que cometia mais besteira do que dava espetáculo. E o Pastor Maldonado, que agora tá na Arte Grand Prix, que é uma das equipes aí mais tradicionais também da categoria, foi para cima do de graça. De graça tentou, porque tentou segurar, não conseguiu. E aí foi a vez do português Álvaro Parente chegar no de graça para brigar. E os dois acabaram se enroscando. Foi um acidente até sério, que eu até já a gente já até pode deixar aí como YouTube do podcast. Lembrando que a gente prometeu um YouTube do podcast na edição passada, e tanto eu quanto você esquecemos de colocar, que era do Valentino Rossi comemorando a vitória. Pessoal, a gente tá ficando velho, vocês têm que relevar isso aí, a cabeça do zeinho aqui já não tá funcionando.
Cabelos brancos.
Mas dessa vez não vão me esquecer, deixar o podcast da batida do de graça com o Álvaro Parente. Sobre os outros brasileiros, o Diego Nunes fez uma bela prova. A gente esperava mais dele, porque ele tá correndo numa equipe muito boa, que é a Sports, que foi a equipe do Bruno Senna no ano passado, e é uma equipe que já foi campeã da GP2. Ele acabou sendo envolvido nesse acidente do Álvaro Parente com o de graça, acabou sobrando para o Diego Nunes, senão ele teria terminado na sexta posição, marcado pontinhos, mas aí como sobrou para ele, ele terminou apenas em 11º. E o Luiz Razia e o Alberto Valério não foram assim muito bem. O Razia a gente até entende um pouco mais, porque é estreante, tá correndo pela equipe Fisichella, que não é uma boa equipe. Terminou apenas em 16º. O Valério ficou devendo um pouco. Primeiro porque já tem experiência. E depois ele tá correndo pela equipe Piquet GP. Foi a equipe que venceu prova no passado, andou um pouco melhor do que esse 15º dele. Mas pelo menos terminou na frente do companheiro dele, que é o Rodon Rodrigues, que nem completou a prova. Então já tá de bom tamanho terminar na frente do companheiro. A gente sabe que isso conta muito nessas categorias. Já na segunda prova ela foi um pouco mais monótona. Primeiro por ser uma corrida mais curta, não ter pit stop nem nada.
Só uma pausa antes de você continuar. A gente tem que falar do grid invertido.
Ah, sim, as características de cada prova, é bom lembrar. Na GP2, inversão de grid, eles pegam os 8 primeiros da primeira prova e inverte, e as demais posições continuam as mesmas. Então o Eduardo Mortara, que terminou a primeira prova em 6º, largou na 3ª posição, mas já na largada ele pulou na ponta. Quem largou na pole foi o japonês Kamui Kobayashi, que foi o campeão da GP2 Ásia, que terminou aí 2 semanas atrás. Largou na pole por ter terminado em 8º na primeira prova, a equipe Dance. Também se esperava mais do Kamui Kobayashi por ser o campeão da GP2 Ásia, mas agora com as feras todas em campo, fazendo analogia com o futebol, ele está mostrando que não é tudo aquilo, né? Ou o carro não está tudo aquilo como estavam as outras equipes. Na segunda posição largou o Iedo van der Garde, o holandês, que foi campeão ano passado da World Series by Renault, que é outro piloto que se espera muito. Mas enfim, ambos foram superados pelo Mortara, o italiano Mortara, que foi campeão da Fórmula 3 italiana. Ele fez até um teste pela Ferrari, não sei se vocês se lembram, ano passado saiu isso na imprensa, que a Ferrari tinha aberto um dia de treinos para 3 jovens pilotos italianos, e o Mortara era um desses que estava lá e foi o que mais impressionou a equipe. E ele largou em 3º, pulou na frente, e de lá ele não mais saiu. Ele foi pressionado durante muito tempo pelo Grosjean, que largou em 8º, né, por ter vencido a primeira prova, mas já na largada ele pulou para 4º, para você ver como que o carro dele está sobrando, e rapidinho ele já estava na 2ª posição, mas do Mortara ele não conseguiu passar tão facilmente. Então o resultado final é Eduardo Mortara com o Grosjean, e o Jerome D'Ambrosio, que fez um excelente fim de temporada na GP2 Ásia, e está aí mostrando o serviço na GP2, quem sabe um belga aí na Fórmula 1 depois de tanto tempo. Guido van der Garde na 4ª posição, o Kobayashi na 5ª, até não foi tão mal, e o Maldonado na 6ª, lembrando que na 2ª corrida só marca ponto até o 6º colocado. O Diego Nunes foi o melhor brasileiro em 8º, o Lucas de Graça na 10ª posição. O Lucas de Graça largou na 15ª posição, devido ao resultado dele na última corrida. Aliás, ele largou em 18º, 15º foi o Alberto Valério. E ele largou muito bem, pulou lá pra frente, e ele ficou a corrida inteira como o melhor brasileiro, ali em 7º, 8º. Mas aí no final da prova os pneus dele não aguentou, o Diego Nunes superou. Então o Diego Nunes em 8º, melhor brasileiro, Lucas de Graça em 10º, o Luiz Razia em 12º e o Alberto Valério em 13º. Agora eu deixo pra você falar a classificação.
Acho que então, além do Lucas de Graça, e só pra fechar, um outro piloto que a gente tem que ficar de olho aí também é o Diego Nunes, que fez boa prova, foi o melhor brasileiro, conseguiu aí algumas ultrapassagens importantes. Então fica de novo o recado também para todos assistirem GP2, que é uma categoria muito legal.
Mas eu te faço uma pergunta, Bárbara. E se a pessoa não tiver Sport TV, como que ela pode assistir?
Rorra Directa.
Se sua letra como?
R-O-J-A, que Rorra é vermelho em espanhol. Directa é direto com um Czinho no meio. É muito fácil.
É isso aí, então é só vocês entrarem no Sabro, nesse site, na hora da corrida, assim, 15 minutos antes, eles disponibilizam um link, que é só você clicar e assistir no seu computador. Então não tem desculpa de não ter Sport TV para assistir. Mas antes de você falar a classificação, já que eu te cortei, deixa eu acabar te cortando, para falar dos outros grandes nomes que a gente tem na categoria, que é bom ficar de olho. Um deles é o Nico Hülkenberg, alemão. Que na minha opinião, depois do Schumacher, e ele tá ali meio que pau a pau com o Sebastian Vettel.
Sabia que era um alemão.
Então a gente vamos esperar pra ver se vai ser realmente tudo aquilo que o Vettel é. Lembrando que o manager do Hülkenberg é o mesmo manager do Schumacher, o Willy Weber. Então é outro para ficar de olho. É o Vandergaard, que eu já falei. Tem o Danny Kloss, que está testando aí pela Williams, que é um jovem piloto que está fazendo alguns testes pela Williams. É bom ficar de olho. Tem o mexicano Sérgio Pérez, que não é assim lá tantas coisas. É um bom piloto, não é gênio ainda. Mas ele tem um patrocínio muito grande da Telmex. E a gente sabe que a Telmex está só esperando um piloto mexicano bom para entrar na Fórmula 1. Eles estão investindo em várias categorias. Eles investem nos Estados Unidos, na América Alemã, na Granan. Está investindo na GP2. Tem bastante dinheiro. E se o Sérgio Pérez começar a andar um pouco melhor aí, pode ser que a Telmex entre na Fórmula 1. Eles foram até cogitados de comprar a Honda, mas acabou não vingando. Então são esses aí. E os nomes antigos, né, que a gente já tem, que é o Kobayashi, que a gente citou, o Vitaly Petrov, o russo, que anda muito bem. Tem os nomes antigos aí, Luca Felipe. Mas chega, classificação.
Senão a gente não termina nunca de falar de GP2. É, bom, como foi a primeira etapa, né, dessa segunda fase, né, oficial do campeonato, então o Romain Grosjean, ele domina, assim, com 18 pontos na frente total. O Eduardo Mortara, que venceu a segunda prova, em segundo com 10 pontos, empatado com Jerome D'Ambrosio, também com 10 pontos. Vitaly Petrov com 8, Luca Felipe com 5, empatado também com Iedo Vandergaard com 5. E os brasileiros, vamos achar os brasileiros na nossa tabela.
Tudo com zero.
Diego Nunes, 0 pontos em 12º. Alberto Valério, 16º, 0 pontos. Lucas de Graça, 22º, 0 pontos. E Luiz Razia, em 24º, 0 pontos. E a próxima corrida acontece também junto aí com a Fórmula 1. É 22 e 23 de maio em Mônaco. Então, se lembrem, depois do treino de classificação, é bom ficar de olho para assistir a GP2. Agora, viajando para os Estados Unidos, a gente vai falar da NASCAR. Começando pela Nationwide, que, para quem ainda não conhece, é a grande paixão do Thiago, a NASCAR. Ele assiste todas as corridas, ele faz as pessoas irem para Campinas para ficarem acompanhando a corrida. Não deixa ninguém dormir se tá chato, ele acorda, porque geralmente são corridas longas. Mas enfim, vamos falar da prova, que teve surpresa já na qualificação, que choveu. E quando chove na classificação, o grid é definido de acordo com a pontuação do campeonato. Então, o Kyle Busch, ele largou na frente, seguido do Ryan Newman e do Cole Edwards. E agora, Thiago, eu vou deixar para você já... Não sei se você está sedento aí para comentar da categoria, então eu vou deixar você falar um pouquinho.
É, só explicando um pouquinho sobre essa ordem do grid aí. Eles seguem a ordem da classificação, mas a classificação dos carros é uma particularidade lá da categoria. Porque se você for olhar a classificação dos pilotos, é Kyle Busch na frente e Cal Edwards em segundo. Só que o carro que o Ryan Newman correu é o segundo com mais pontos no campeonato. Mas não é o Ryan Newman, porque na Nationwide acontece muito revezamento de piloto. Então no carro que o Ryan Newman correu, em outras etapas tiveram outros pilotos. E o Ryan Newman, acho que foi só a segunda prova dele na Nationwide dessa temporada. Nas outras provas foram outros pilotos. Então os pilotos dividem os pontos, mas o carro acumula. Então é meio de confuso de explicar, mas é isso. Então eles seguem a classificação dos carros, por isso o Ryan Newman largou na segunda posição. E falando já sobre a prova, você lembra da prova que você veio assistir?
Eu lembro que eu dormi.
Kyle Busch liderou praticamente toda a prova. Assim, sem sacanagem, ele liderou 98%. Só que, infelizmente para ele, faltando duas voltas para o fim da prova, teve uma bandeira amarela. E a NASCAR tem uma regra muito legal, que ela dá uma chance para a prova não terminar com bandeira amarela. Então, se deu uma bandeira amarela no fim da prova, eles vão para a prorrogação. Eles esperam os carros, os fiscais limpar a pista, se foi um acidente, o que foi. Eles deixam a pista em ordem e aí eles largam, que eles chamam até de de green, white, checkered, que é a verde, a branca e a quadriculada, porque eles dão a bandeira verde para dar a relargada. Na próxima volta eles dão a bandeira branca, indicando que é a última volta, e na outra eles já dão a bandeirada final. E faltando duas voltas teve a amarela, todo mundo reduziu o ritmo para andar atrás do safety car. E a equipe Gibbs do do Kyle Busch percebeu que ele tava com o pneu furado. Talvez ele pegou alguma coisa do acidente ali. Imagina, ele em primeiro, os carros todos um atrás do outro ali, andando atrás do safety car, e perceberam ele com o pneu furado.
Aí, muito bem, né?
Então, a equipe até chegou a cogitar, será que a gente mantém ele na pista com o pneu furado? São só duas voltas depois. E aí, pela segurança do piloto, resolveram chamá-lo. E foi um azar, porque se eles não tivessem chamado ele, assim que teve a bandeira verde, aconteceu um outro acidente, outra bandeira amarela, só que como a NASCAR só dá uma chance de terminar com bandeira verde, aí a prova terminou com bandeira amarela mesmo. Então se ele não tivesse parado para fazer a troca, provavelmente ele teria vencido, ou no máximo perdido uma ou duas posições, e aí ia acontecer a bandeira amarela novamente, mas não dá para adivinhar o futuro. Então eu acho que o correto que eles fizeram pela segurança do piloto, de todo mundo, foi chamar ele pro box. E é isso, você passa a classificação pra gente, o resultado final?
Bom, então já que o Kyle Busch aí se deu super mal, apesar de ter liderado, né, quase 99,9%, né, brincadeira da prova, ele terminou na 16ª posição, coitado. E o primeiro lugar ficou com o Matt Kenseth, seguido do Jason Leffler e do Paul Edwards. E a classificação no campeonato agora tem... Kyle Busch continua em primeiro com 1.539 pontos, seguido pelo Paul Edwards, o Jason Leffler, o Joey Logano e o Brad Keselowski com 1.331 pontos. E a próxima corrida é em Charlotte, dia 23 de maio.
É isso, vamos encerrando o terceiro bloco e voltamos daqui a pouco com o quarto, que vai ser o último, quarto e último bloco, falando da NASCAR Sprint Cup, que é a categoria principal, as rapidinhas, a gente dando um giro por todo mundo aí, do que aconteceu nas outras categorias, só passando o resultado, classificação, tudo, e o calendário do próximo fim de semana, que tá super recheado, se eu fosse vocês, baixaria a próxima parte, só para vocês verem a quantidade de coisas que tem para acompanhar no próximo fim de semana. Então é isso, fique agora com o quarto bloco.